é o que tem nos movido. Não foi um ano fácil, né? Para muitos de nós. O ano não acabou ainda. Mas a misericórdia do Senhor é presente. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? É importante, sim, a gente lembrar do que viveu. Há quem diga, né, que o brasileiro tem a memória curta. Na verdade, a gente talvez não tenha o hábito. Não tenha o hábito de lembrar dos nossos dias e das coisas que vivemos, né? Por exemplo, eu me lembro assim facinho que o Corinthians é 7 vezes campeão. Eu sei que você tem outras memórias boas na cabeça. Mas enfim, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, por exemplo. Não é? É um exercício lá que o profeta nos orienta a fazer. E tem um salmo, essa semana eu estive partilhando com o diretivo, que eu, até pouco tempo atrás eu tinha achado que era meu avô Davi que tinha escrito. Porque ele é Davi também, mas principalmente porque a gente, apesar que esse é um salmo de Moisés, né? Mas a gente acha que todos os salmos foi Davi que escreveu, né? Esse é um salmo de Moisés. Mas é um salmo que talvez na sua família também aconteça isso, mas na minha, desde que eu sou pequenininho, nos momentos que a gente tinha para se encontrar, a gente lia o Salmo 90 juntos no aniversário de alguém. O Salmo 90 nos fala assim, eu vou ler o primeiro, o segundo e o décimo segundo versículo. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. A gente pode dizer isso junto, irmãos? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Nós precisamos aí denominar anos e colocar essa nomenclatura para a gente não se perder na nossa história. Mas independente de que ano for, gente, de qual virada for, Ele sempre foi, Ele sempre é e sempre será Deus. É importante nos lembrarmos disso, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre o ano mais complicado que possa existir na tua história, ou do ano mais abastado, Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nosso Deus é soberano. Amém, irmãos? E o versículo 12, que é exatamente esse exercício que a gente fez olhando essas figuras, essas fotos, esses vídeos, que é, faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. A antiga tradução vai dizer assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas eu gosto bastante dessa porque nos lembra que não é assim dia 1, dia 2, dia 3. Mas saber que nossa vida é breve e que estar aos pés do Senhor é todo o tempo que a gente precisa ter na vida. Diante da sua soberania, diante da sua paternidade, do seu cuidado. Então nós estamos esse domingo aqui, irmãos, para fazer isso. Para celebrar o nome do Senhor, aquele que era, que é e há de vir. Para celebrar aquele que veio sobre o mundo e que um dia nasceu. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do nascimento para frente. E a luz vem sobre o nascimento, não é? E a luz veio sobre o mundo. E aqui estamos nós, pela misericórdia do Senhor. Quero agradecer a Deus por 2017. Não foi um ano fácil mesmo para vários de nós. E aqui na nossa comunidade a gente tinha grandes, grandes desafios. Mas houve uma grande força-tarefa aí. Vindo do conselho diretivo, vindo do conselho pastoral, vindo de cada um de nós, de cada ministério, de cada luzinha que foi colocada, de cada coisa que tem acontecido aqui, onde Deus tem nos movido a entender a nossa vocação como igreja e nos levantarmos nesse sentido, para fazer o nome dele grande, o nome do nosso soberano Deus. Louvado seja o nosso Senhor por 2017. Amém, irmãos? Amém.
Vamos agradecer? Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito. Por tudo o que tens feito, por tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens te agradeço. Mulheres, te agradeço. Homens, mulheres, te agradeço. Te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mulheres, te agradeço, meu Senhor. Homens, mulheres, te agradeço. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, ficar em pé. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Agradecemos porque o Salvador chegou. Cantai, cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou!
As salvas proclama, e já naiou a luz. Ó terra, Israel, as terras canta, nasceu o Rei Jesus, nasceu. Ó
se rir em reja profusão. Isto governa com amor os povos e andarão. Que justo e bom o Salvador, e lhe obedecerá, e lhe obedecerá. Ai, tô Amém. Louvado seja. Podem sentar, queridos.
Deus, eu te agradeço por cada criança aqui, por cada criança, Deus, que todos os domingos estão aqui aprendendo da tua palavra, para que a tua palavra seja para ela a regra de fé do coração dela, para que ela jamais se esqueça da tua palavra, que teu Espírito, ó Pai, possa estar abençoando os professores que têm servido a vida dessas crianças, para que quando elas estiverem velhas, elas possam lembrar da tua palavra, de que o Senhor é Deus da vida delas. Que o Senhor abençoe, ó Pai, este momento delas ali, e que elas aprendam realmente que a tua palavra seja escrita nos corações delas, em nome de Jesus. Abençoe também todos esses professores que têm se comprometido com este ensino, para que essas crianças possam dar frutos do Espírito Santo, transformação completa, obra do Senhor na vida delas. Em nome de Jesus. Amém.
Esse é um dos ministérios que a gente tem procurado nos
forte. Aí. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, pela provisão que o Senhor nos dá, pelo mantimento, pela casa, pela roupa, pelo cuidado da nossa vida. Bastasse isso, o Senhor cuidou do nosso coração e cuidou da nossa alma, nos salvou e nos fez teus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, Jesus, para administrar isso que os irmãos aqui trazem em adoração. E Jesus, usa a nossa igreja mesmo para ser sinal vivo do teu reino na terra. Que façamos diferença, Senhor, como tua igreja. Guarda-nos, guarda cada irmão, aqueles que passam por aflição, por momento de dificuldade financeira. Nos ajuda a estar sensíveis a eles. Nos ajuda a sermos mesmo uma comunidade que preza pelo próximo. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Quem falou que não ficava escuro de noite, de manhã, né? Eu fiquei muito feliz aí pelo resultado. Ontem à noite, assim, nos 48 segundo tempo, o rapaz estava instalando essas cortinas que são blackouts, né? E fico muito feliz porque, de fato, a gente conseguiu otimizar bem a visão, né, do projetor. E as becas das crianças ficaram brilhando bonita para Jesus, em nome de Jesus, para ele. Legal, muito bom. Meus irmãos, a palavra é bem simples, não por isso profunda, porque se trata da palavra de Deus, mas ela é breve e a gente vai ter ao final da palavra, o Júnior vai estar aqui e a gente vai consagrar um novo ministério que Deus tem nos dado e uma campanha que a gente está agora, desde domingo passado a gente lançou ela e a gente está empenhado em honrar um compromisso aí que eu acho que Deus tem nos dado para fazer. A gente vai partilhar na sequência. Eu vou ler aqui João capítulo 1. João 1, de 1 a 5, depois de 10 a 14. Por exemplo, né? O Júnior, eu sei que ele é um encantado com o Evangelho de Marcos. Eu sei de gente que adora o Evangelho de Lucas pela minúcia e pelos detalhes que você não vê nos outros, né? Eu sou encantado pelo Evangelho de João, especialmente essa forma como ele conta essa história do nascimento de Cristo, né? É muito singular. E há quem diga de uma posição cronológica que não é a nossa, que não é dentro do Cronos, esse versículo 1:1 de João é o começo de todas as coisas, mesmo antes do Gênesis, não é? Vamos ler Gênesis 1, de 1 a 5. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Versículo 10. A palavra estava no mundo. E por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. Mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. Nesse primeiro trecho que lemos, como eu disse a vocês, isso é o início de todas as coisas no que se refere ao mundo, no que se refere ao universo, no que se refere à humanidade. A gente leu o Salmo 90. Lembra que está escrito lá do que a gente leu? Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração e antes mesmo das montanhas existirem, ele já era, ele já é e ele sempre será Deus. Está em dois versículos que são praticamente contemporâneos de Gênesis 1. O princípio de todas as coisas é entender isso, a soberania de Deus. Ele era, ele é e ele há de vir. A segunda sessão que lemos, do 10 a 14, fala sobre essa questão da luz. E fala, aliás, no final dessa primeira sessão, fala, né, a luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la, que é o versículo 5. Que escuridão que esse texto está dizendo? De que escuridão? Alguém arrisca dizer? Pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Aquela gruta escura não foi páreo para a vida que existia em Jesus. Já houve um prenúncio em Lázaro. Pedra rola e a luz entra. E a luz entra e Jesus sai vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A escuridão não pode apagar a luz. Na segunda sessão, então, se fala mais especificamente dessa questão da luz, quando o apóstolo usa essa metáfora, que para nós é tão, tão, tão relevante, né? E fala desses alguns que creram nele e o receberam, e lhes deu o direito de serem filhos de Deus. Isso é tão forte, isso é tão comprometedor para nós, porque aquele povo que conhecia todas as promessas, não conseguiu ver em Jesus o Messias. O seu próprio povo não consegue ver nele o Messias. É bom aqui lembrar uma coisa. A gente já falou isso acho que algumas vezes aqui, mas no Maravilhosa Graça, o Filipe Ancey conta que uma vez ele foi convidado como jornalista a participar de uma entrevista com algum cara parecido com esse Henrique Cristo, talvez um pouco mais sério, assim, que ele se dizia o Messias de fato. E aí estavam lá em alguma tribuna importante de Nova York, e esse cara estava ali dizendo que é o Messias, o Jesus. E ali estavam os repórteres dos outros lados, e muita luz em cima dele. Quando ele começa a falar, o Yancey, que é um catedrático, que é um acadêmico, que é um professor, um escritor de mão cheia, ouve o cara falar, e assim, aquelas escorregadas gramaticais, e falando mal, ele fala, puxa, eu perdi meu tempo para ouvir esse cara falar, ele é fraco demais. E diz que ele saiu antes de acabar. E quando ele estava no caminho nas calçadas de Nova York, veio um insight do Espírito Santo de Deus. Talvez se Jesus estivesse aqui, fosse parecido com ele. Fala popular, simples. A gente gosta de se encantar com muita luz. Mas a luz é algo que tem que emanar de dentro. A luz que sai do nosso coração. Afinal, o próprio Cristo diz, aquilo que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai do seu coração. A luz de Cristo brilhou sobre nós. E nos deu essa capacidade de nos tornarmos seus filhos. Eu tive aqui no domingo passado, partilhando com os irmãos uma palavra, e eu vou reiterá-la, praticamente terminar esse momento de partilha. O que acontece é que quando nós somos concebidos, lá no útero da nossa mãe, ali existe uma escuridão, não é verdade? Uma baita escuridão. E tudo que você ouve são barulhos, são gemidos, é como funciona o organismo da mamãe. Mas você está lançado na escuridão. E é na escuridão que nós somos gerados. Eles vão se passando, vai se concebendo o que é o ser humano. E tudo que a gente conhece é uma escuridão, o calor, o alimento e a proteção da mãe. É isso que a gente sabe. Por isso se diz que quando a gente nasce, há luz. Então, aqueles nossos olhinhos são assim, contrastados com essa coisa paradoxal do que estava no escuro e que estava na luz. Como diz a psicologia, isso é uma violência, né? É uma primeira violência que todo ser humano sofre. É sair do bembão, de onde que eu estava, por que eu tinha que sair daqui? E a gente chora desesperadamente. Eu estava lá seguro, eu estava lá tranquilo, eu estava lá alimentado, estava nutrido, estava em paz, silêncio, só eu. E de repente você vê a luz, né? Chora. Se não chora, o médico vem e te bate. Outra violência, né? O Natan, ele ficou eternos 3 a 5 segundos sem chorar. E ele tinha dois nós. Hã? É isso? Falei certo? Do cordão umbilical. E foi um pouco difícil o parto dele, né? Eu vi o ajudante do geriatra, ele se apoiando assim sobre a Thaís. Falei, rapaz. Aí saiu o Natan. Já tinha cara de corintiano, impressionante, né? Banguelo, careca, sem dente, né? E ele não chora, rapaz, Deus do céu, né? Aí lá vem aquele ajudante que já tinha debruçado em cima da Thaís e pá, no bumbum dele. Ah, louvado seja Deus, né? O moleque sofrendo, olha quanto sofrimento que a gente vive, né? Aí então a luz vem, e aí devagarinho a gente sabe que a gente não consegue nem ver direito a cor do olho da criança, né? Porque os olhos vão se acostumando, se ambientando à luz. E conforme o tempo vai passando, então os carinhas abrem o olho, abrem bem o olho, né? A gente vai abrindo o olho. E aí a gente vai entendendo o mundo ao redor, isso que eu vou chamar de cenário, né? Desde o que é a própria casa, ou a primeira vez que vem para a igreja, né? A gente que traz bebezinho pequeno para cá, fala, ó, filho, aqui é a igreja, ó, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Ó lá. Aquele é o pastor, aquele ali, ó, tá vendo? Né? A gente vai reconhecendo o mundo e tudo mais. E cada vez conhecendo mais, e cada vez conhecendo mais, cada vez conhecendo mais. Até que chega um momento que a gente se encontra com as trevas de fato de novo. Onde a gente entende que toda essa luz, que todo esse cenário, ele é corrompido pelo mal. De alguma forma a gente vai entender isso. E a gente vai assimilar isso. Né? Por isso que existe uma discussão. A gente batiza criança com 10 anos, batiza criança com 14. É uma discussão. É uma discussão importante até, da gente entender mesmo como é que é a cabeça de cada criança. Né? Existem igrejas que têm esse postulado, a partir de 14 anos. A igreja que eu vim era assim. A gente batizou criança com 11 anos. A gente, quando entende que a criança tem entendimento do mundo, e eu lembro que eu estava caminhando, principalmente o Deco e o João, né? Estava andando com eles um ano. E, ó, os caras sabem bem do como que são as coisas, viu? Sabem bem do que são as coisas. E aí, quando você perguntar, por que você quer se batizar, então? É porque é isso que eu quero para a minha vida, eu não quero que o mundo dá, entendeu? Porque sabe que o mundo é trevas, por mais luz que pareça ter. Então, a gente vai ter uma consciência do que é o mundo, do que é esse cenário. Aí, então, Jesus encontra com Nicodemos, em João 3, versículo 3. E aí, Nicodemos, assim, de uma forma muito responsável e respeitosa, fala: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde: eu afirmo ao Senhor, seu Nicodemos, que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos fala: ora, pois, como é que faz para uma criança entrar de novo no útero? Né? Não tinha entendido, que é difícil mesmo. Como assim nascer de novo? Tem muitos aqui que caminham com a igreja há muitos anos, e essa sim é um evangeliquez, é uma palavra que você entende, discerne, não é? Nascer de novo, precisa nascer de novo. Para você que não ouve esse termo com recorrência, fica assim uma pergunta no ar: o que é esse nascer de novo? Agora eu quero falar para você que conhece essa expressão há muito tempo e que para você não é nenhuma novidade. O que significa então nascer de novo? Ora, vamos entender de novo como a gente vem ao mundo. A escuridão, e abrimos os olhos para entender o cenário que está ao nosso redor. É isso que Jesus quer dizer. Paulo foi literal. No caminho de Damasco, Paulo cai cego e fica alguns dias cego para desconstruir tudo que ele entendia sobre o que era o mundo. Tudo que era Roma, tudo que era ser judeu, tudo que era tudo. Ele tem que desconfigurar tudo que ele sabe num primeiro momento. E aí ele fica em trevas. Então aí ele vai ser por Ananias instruído de novo e aí vai entender então o porquê que Deus deu luz aos olhos dele de novo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, convidado, o que acontece é o seguinte: esse mundo que a gente vê é mais ou menos como a Matrix. Filme já antigo, já, né? Já está virando um cult já. A gente ainda cita como... Que é, para quem talvez não sabe, não se lembre, né? O que acontece é que a explicação para a humanidade, que aqueles dois irmãos russos que escreveram o filme falam, é que tudo que a gente está vendo é de mentira. Que tudo é um mundo virtual. Tudo, exatamente tudo. Inclusive os sentimentos que você tem. É tudo programado. Então, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, têm uma luz sobre esse tema e entende isso. E que esse cenário todo, você precisa ter uma outra postura para viver, senão você vai ser engolido e vai morrer. A sua história vai morrer entendendo que esse cenário é tudo isso. É mais ou menos assim. Quando a gente conhece a Cristo, a gente se toca que a gente está nas trevas e que tudo isso é um cenário corrompido. Quando você conhece a Cristo, quando a luz vem sobre nós, e essa luz nos torna filhos de Deus, não pelos meios naturais, como diz o versículo 13. Isto é, não nasce como nasceram os filhos de um pai humano, porque o próprio Deus então gera. O que vai acontecer então? Por isso que a gente chama novos convertidos de neófitos. Porque eles estão entendendo então isso. Porque os olhos ainda estão embaçados com essa informação. E aquilo que parece que era não é mais. Então a luz vem sobre nós e nos dá uma nova perspectiva do que é a vida. A gente vai entender, então, que o Trump não é o cara que tem o maior poder do mundo, mas é Deus, porque ele era, ele é e sempre vai ser. Que a crise econômica que o Brasil está vivendo não é o que vai corromper e vai acabar com a tua vida, porque quem cuida de você, se você morasse aqui ou na Dinamarca, é o mesmo Deus, entende? Isso vai fazer com que você comece a... Ah, esse programa não é para eu ver, essa literatura não é para mim. Isso vai mudando tanto o nosso coração, que chega um dia que até aquilo que te pertence já não te pertence mais. Primeiro pertence a ele. E isso quer dizer, isso tem que ser partilhado. É isso que a gente faz nesse exercício aqui. Entende como que a gente ainda está nesse processo? Entende como que ainda nossas vistas podem ser embaçadas, com escamas, e a nossa visão ainda não ser perfeita para entender que este mundo não é meu mundo? E que a luz do Senhor veio para que eu tenha uma nova perspectiva sobre esse mundo. E eu termino essa palavra com Gênesis 16, só citando essa conversa que a gente teve também. Esse sermão ele é meio retrospectivo também. Agar, escrava de Abraão e Sara. Agar, ela é escrava, ou seja, ela não tem controle nem gerência alguma sobre o seu corpo, sobre quem ela é. Ela pertence a outra pessoa. O escravo é assim. Não bastasse isso, tem um raio de uma promessa que Deus deu para a tal da Sara, que não é cumprida já há 8 anos. E a Sara vira uma mulher amarga, indiferente, secularizada. A ponto de chegar a Abraão, não aguento mais, não aguento mais. Chama Agar aqui e vai ter um filho com ela, coisa que era permitida aos donos das suas escravas. Aí a gente vê que Abraão não pestaneia, e isso é um pouco triste. Nem questiona a Sara. Mas é que quando a mulher está muito azeda, gente, quando ela está muito brava, é melhor mesmo não criar caso. Mas é ruim, foi ruim nesse caso, porque é um problema ao quadrado. Ele tem um filho com ela. Desculpe-me aqui se eu for jocoso com as minhas palavras, mas eu fico imaginando a Sara perto do lugar onde foi concebido Abraão. Em que quarto da barraca, eu não sei como que era isso. Não tinha parede, os gemidos. Ela é concebida, então. E aí o nenê começa a crescer. E aí quando eles chegam do mercado, ele corre para abrir a porta e fala, vem com calma, porque é o filho dela que está lá. E aí um laço afetivo inevitável acontece entre eles. Imagina como está essa mulher. Sara está enfurecida. E começa, a Bíblia fala que atropela no meio Agar, a maltratando de tal forma que ela foge. A gente não sabe se ela fugiu aos olhos das pessoas, ela fugiu no escuro, mas ela foge grávida. E ela vai parar no deserto. Qual o sentimento dessa mulher? Eu não pertenço a ninguém, eu não sou vista por ninguém. O cachorro do Abraão é melhor tratado do que eu. O candelabro, ele tem mais moral do que eu nessa casa. Eu não sirvo para nada, eu sou um chão, eu sou um nada. Ainda carrego um filho deles, que nem vai me pertencer. Aí a palavra de Deus diz assim, que Deus aparece para essa escravazinha. Agar, eu estou vendo o teu sofrimento. Eu sempre estive vendo. Vou te falar uma outra coisa. Toca no ferida dela, né? Esse teu filho não vai ser ninguém. Ele vai ser um grande homem, um grande soldado. E ele também vai ser pai de uma grande nação. Isso é cenas dos próximos capítulos. Mas a verdade era essa. Isso enche a mãe de orgulho, né? Eu vou ter um filho, um varão. E isso naquela época contava muito, forte, poderoso. E aí então, só que Deus fala assim para ela. Pois é, só que assim, minha filha. Você vai voltar para onde você estava. E fazer exatamente o que você fazia. Caramba! Por que Deus já não fez lá uma barraca para ela ali? Fez um oásis e tal, né? Arranjou um príncipe das Arábias para ficar com ela, não o Abraão. Mas Deus fala, volta para lá. E continua servindo a sua chefe. Ela vai e ela volta. Ela era humilde. Talvez muitos de nós não voltássemos a Deus. Bacana, mas essa parte pula, né? Mas ela era humilde, ela era uma escrava. Por isso que a palavra de Deus nos fala que assim, uma escolha que a gente tem que ter na vida é ser escravo da lei, escravo de nós mesmos, do prazer, ou escravos de Jesus Cristo. Porque aí a gente pode ter esses movimentos de humildade dentro de nós. E ela vai para casa. Só que ela chama Deus de um jeito que nunca ninguém no Antigo Testamento chamou. Eu não tenho na memória todos esses nomes de Deus, talvez você tenha, Yahvé, ela falou assim, esse é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Ela não falou se é o Deus de Israel, se é o rei de Abraão. É o Deus que me vê. É o Deus que me vê. Essa é a perspectiva de um novo nascimento. Provavelmente a gente vai sair aqui dessa festa bonita. Lá embaixo está lindo, as meninas capricharam demais, a comida está boa. A gente está aqui louvando Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Mas é bem possível que você vai voltar para a barraca da Sara. Que pode se chamar desemprego, que pode se chamar tantas outras coisas. Mas vai, meu irmão, vai na fé, porque Deus te vê. Ele não está cego à tua aflição. Ele vê, Deus te vê. No caminho para o banco, no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, no caminho para a cozinha, no caminho de cuidar daquele doente. A gente tem uma grande amiga que tem vivido uma grande aflição já de um bom tempo. A mãe dela tem ela. Ela mal pisca os olhos. Há poucos meses atrás era uma mulher saudável. Ela mal pisca os olhos. Só o marido dela consegue entender a mínima comunicação que ela tem. A verdade é que ela vai ver a mãe dela e certa de que Deus está vendo a Fernanda. Deus está vendo a Vívia. Deus está vendo o Roberto. Deus está vendo. Ele é soberano. A gente pode questionar um monte de coisa na nossa cabeça. Mas quem somos nós para questionar qualquer coisa? Finalzinho do capítulo 11 de Romanos. Olha a profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus pensamentos. Quem pode esquadrinhar o pensamento do Senhor? A gente se rende ao Senhor diante desses mistérios que a vida nos dá. Mas leve com você, meu irmão, para 2018. 2018 a gente vai levar os nossos problemas. Mas lembre-se, Deus te vê. E a perspectiva que Ele vai te dar da vida que temos desse cenário chamado mundo é entender que as misericórdias do Senhor se levantam a cada manhã. É entender que a sua mão está sobre nós. Que Ele é por nós. Isso vai mudar o nosso coração, a nossa perspectiva. Quais são os seus sonhos, então, né, para o ano que vem? O que a gente espera do ano que vem? E é importante a gente planejar, sim, lembrando do conselho, né, da carta de Tiago, não faça nada sem antes colocar nas mãos de Deus, se for da sua vontade, se é isso que o Senhor quer. Mas que o nosso maior desejo seja caminhar certos do amor, da misericórdia e do Senhor. E de que Cristo nasceu. Cristo nasceu. Amém, irmãos? Amém. Está acontecendo um movimento bonito aqui na igreja. Uma coisa que está nascendo aqui das raízes aqui da gente. Para contar assim de uma forma muito sucinta. Caminho de rota de trânsito da dona Cleide, que não veio hoje. Cadê a Cleide? Ah, meu Deus do céu. Senão eu já ia cancelar o almoço. A dona Cleide, então, tem o caminho de fuga do trânsito para chegar para trabalhar, e ela passava sempre na frente lá de um lugar, e ela descobriu um asilo. Aí ela comentou com o Paulinho, que comentou mais com algumas pessoas, e a gente foi visitar o asilo. E aí, diante desse movimento e de outras coisas que têm acontecido, a gente quer começar uma campanha para fazer uma ação como igreja, para que a gente aprenda com as nossas mãos e com o nosso esforço a olhar para o próximo como comunidade. Então está aqui uma oportunidade. Então, em primeiro lugar, a Karen vai passar para a gente o vídeo, para a gente ver do que se trata, é rapidinho. Na sequência, eu vou chamar aqui o Paulinho, vou chamar aqui a Lu e a Nath. O Júnior vai explicar quais são as diretrizes dessa campanha. E eu vou pedir para o Júnior depois, e nós todos aqui, consagrarmos a vida desses irmãos, porque Jesus está fazendo nascer na nossa igreja um ministério chamado Ministério de Ação Social. Amém, irmãos? Ai, que amém fraco. Amém, irmãos? Amém. É a nossa mão alcançando o menos favorecido. É uma primeira ação e tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa que a gente pode fazer. Continuar fazendo. Vamos ver o vídeo e na sequência a gente faz isso, então.
Bom dia. Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 10... Se você ler todo esse texto, você vai entender de que se trata, é uma oferta, uma doação. Mas a partir do versículo 13 diz o seguinte: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Um princípio de plantio e colheita aplicado a um princípio de doação, de oferta. Né? Quero chamar o pessoal aqui que o Rubim falou, chega aqui. Luciana, Paulinho, Nath. Princípio de plantio e colheita. Quem recolheu muito, quem conseguiu colher muito, a sua colheita foi farta, que não sobre demais para essa pessoa, não vai ter demais. E aquele que foi colher e colheu pouco, para que esse também, né, não falte nada para ele. O trabalho de ação social, em qualquer lugar, deve estar olhando para essas questões, descobrindo quem é que de alguma forma pode contribuir para aquele que de algum jeito não tem. E a gente vai construir alguma coisa que é relevante. Se ninguém olhar para os invisíveis, invisíveis eles continuam. Se ninguém falar por aqueles que não têm voz, aqueles que não têm voz nunca falarão. Se nós não levantarmos para nos colocar no lugar do oprimido, fazer advocacy, como a gente fala nos termos modernos, nós nunca, nunca vamos fazer com que os pequeninos desse mundo encontrem um pouco de paz, encontrem dignidade. Essa semana eu ouvi a história de uma moça que foi estuprada e ela não sabe que foi estuprada. Ela não sabe que foi estuprada, ela contou a história e não sabia que ela tinha sido estuprada. Como isso pode acontecer? Pode acontecer porque ela é uma das pessoas oprimidas desse mundo. Porque ela é uma das pessoas que sofre de miséria nesse mundo. E se nós, como igreja, Se nós, como pessoa, como família, não estivermos completamente comprometidos para que as mudanças aconteçam, para que pessoas encontrem a dignidade que é encontrada em Cristo, finalmente, completamente em Cristo. Mas alguns precisam, nesse processo, andar por outro caminho. E um trabalho de ação social faz isso. Encontra o caminho para fazer com que pessoas finalmente encontrem sua dignidade. É isso. Para algumas pessoas isso é só uma doação. Para outros é um estilo de vida. Para alguns é um estilo de vida. Escolher viver assim. É uma área da igreja que escolhe viver assim. Escolhe encontrar, né, sua identidade ministerial assim. A gente vai fazer uma oração agora para esse projeto. Né? Existem outras possibilidades, mas para esse projeto, na casa dos velhinhos ali, no projeto Velho Amigo, o desafio é bem simples. Eu falei semana retrasada, quando o Paulinho lançou o desafio aqui, eu falei que o desafio é bem pequeno. Mas é tão pequeno que pode até dar vergonha na gente se a gente não fizer um negócio relevante. O pessoal, o que foi pedido para nós foi lenço umedecido e absorvente íntimo feminino. Vocês já imaginaram o que é isso? Nada. Não é nada. Isso não significa nada. Para a maioria de nós aqui, nós poderíamos suprir essa necessidade para duas, três pessoas sem nem pensar. O Paulinho falou feminino. Que bom, Paulinho. Você não me corrige, você já pensou, né? Ficou mais caro um pouco. Mas um pacote com 50 fraldas, não sei se você sabe quanto custa. Eu sei. Custa alguma coisa em torno de R$40. Você e eu, a gente pode suprir essa necessidade aí. Então nós vamos fazer o seguinte. O desafio é bem possível. Lenço umedecido, R$5. R$10, no máximo. R$10 é um negócio assim muito bom. Muito bom. R$5 é o preço médio. Promoção, você acha R$5. Nós vamos fazer um trabalho que a gente possa suprir esse povo aí com no mínimo 3 meses de tudo que eles precisam. Não pode ser menos que isso. Não pode ser menos que isso. Porque a palavra diz, aquele que tem mais não sobra e aquele que tem falta não continua sofrendo a falta. Então, o desafio para esse projeto aí é a gente suprir essa necessidade. Então, quando você conversar com eles aqui, você vai falar dessa necessidade. Quando você for no mercado, você vai comprar. Quando você for na farmácia, você vai comprar. Você vai lembrar que tem um projeto agora que depende de você passar na farmácia. E depende de você passar no mercado. Tem um projeto aqui na igreja que depende disso. E se você não pode ir lá e você está com medo de esquecer, você já conversa com eles aqui para que isso não fique esquecido. Tá? E a gente vai garantir que a nossa comunidade vai ter esse papel lá. E tem outros 2 dias de atividade lá, não? E a gente vai falar dessas atividades, e a gente gostaria muito de ter voluntários aqui da comunidade, trabalhando como voluntários quando a gente tiver o projeto lá nos 2 dias. Um vai ser no final de semana e outro durante a semana. Para você que tem controle do seu horário, você pode ir lá. Você fala, não sei o que eu vou fazer, não precisa fazer nada, você vai ficar só olhando a primeira vez. Eu garanto que você vai descobrir o que pode fazer, tá bom? É isso, é assim que faz. Voluntário vai lá e descobre o que fazer. Agora vamos ficar de pé, vamos abençoar aqui, porque tem um trabalho que está começando e um trabalho importante aqui na nossa região. Velhinhos que vão ganhar abraço, vão ganhar atenção e vão ganhar alguns objetos. Né? No final da caminhada vai ser muito mais importante do que isso, porque no dia que eles forem lá, eles vão ter mais, vão ter afeto, eles vão ser lembrados, né? Nós seremos lembrados, nossa comunidade será lembrada por alguém que se preocupou com eles para além do que trazer alguma coisa para a higiene. Então, estando só para cá, vamos orar. Senhor Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a equipe aqui, esse ministério, esse trabalho que está surgindo com o primeiro projeto. Senhor, esteja abençoando tudo o que vai acontecer, esteja cuidando, Senhor, cada relacionamento, cada sonho, cada ação, tudo o que está sendo planejado. E, Senhor, esteja abençoando que seja um momento muito, muito especial, o dia da entrega, o dia da conversa, o dia de for lá fazer música para esse povo, e o dia que as visitas acontecerem. Senhor, esteja abençoando cada relacionamento, esteja abençoando e cuidando daquele trabalho e suprindo todas as necessidades que eles têm lá. Senhor, em especial, peço pela Luciana, pelo Paulinho, pela Nath, Senhor, abençoa a vida deles, cuida deles e usa-os poderosamente, Senhor. Nós sabemos o desafio que é agarrar o ministério e fazer ele acontecer. Então, Senhor, cuida deles nesse desafio. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Meus irmãos, parece que hoje é o último domingo do ano, né? Mas não, tem mais 2 ainda. Semana que vem a gente está aqui às 11, não tem o café da manhã. Vai ser o nosso tempo aqui de celebração comunitária, tá? No dia 31... A gente vai fazer uma coisa diferente esse ano. A gente vai vir para a igreja aqui umas 9, 10 da noite. A gente vai fazer um outro junta panela, só que desse aqui, agora de peru. Né? A gente vai passar o ano aqui na igreja. Tá? Tem umas 3, 4 famílias. Se você se interessa por esse momento, gostaria de estar aqui na igreja com a gente, está longe da família, enfim. Ou quer ficar longe da família? Não, vai lá com a sua família, tô brincando. Dá o nome para Thaís. Agora já está combinado, ela até sorriu para mim. Né? Dá o nome para Thaís, no dia 31, para a gente saber o que cada um traz, né? Tá bom? Um outro detalhe importante. Irmãos, 2018. Só para assim vocês, uma pincelada. Janeiro, a gente tem no dia 18, que é uma quinta-feira, a ida da gente para lá estar com tempo com os velhinhos. A gente vai organizar essa parada direitinho. Depois, no dia 27, é isso? No dia 27, que é um sábado, a gente vai levar os nossos donativos a eles. Aí a gente quer reunir o maior número de pessoas, quer levar as crianças para ter um tempo bacana com eles. Dezembro fica assim, os velhinhos não aguentam de tanta cantata, de tanta criança e tal, aí a pessoa que nos orientou está em janeiro, porque lá está vazio. Então vamos lá em janeiro ter esse tempo no sábado 27. Que dia que é, Lídia? 9 de fevereiro? 3 de fevereiro, primeiro final de semana, no sábado, a gente vai ter a reciclagem de professores do Ministério Infantil. Você que é professor, você gostaria de trabalhar com as crianças, é um tempo muito adequado. Vem uma irmã aqui, a Valquíria de Bragança Paulista. Vai ter o tempo pela manhã, termina no almoço e à tarde um planejamento aí para o ano. Tá? Depois, mais para frente, que dia que a gente marcou, Juninho? 17, a gente fechou um treinamento de evangelismo discipulado, um material muito adequado, muito contextualizado, venham. Esse é o ano que a gente quer mesmo que os nossos lares, viu, irmãos, homens, mulheres, os nossos lares sejam pontos de pregação do evangelho. E aí a gente vai começar com esse treinamento no dia 17 de fevereiro. Aí tem outras coisas que vão acontecer, mas em abril, aguardem, vai ter a conferência 2018 da CCBN. Famílias que transformam a terra. Sexta, sábado e domingo. E depois a gente vai ter em outubro o nosso retiro. Já vamos visitar lugar e logo a gente vai estar reunido de novo. Se Deus quiser, num acampamento, num lugar assim. Ou seja, a igreja está viva, está caminhando pela misericórdia do Senhor, pelo pastoreio de Jesus, pelo esforço dos irmãos, pelo trabalho de todos nós, para que Jesus seja visto acima de tudo. Amém, irmãos? Amém. Tá bom, então. Na sequência, a gente vai ter o almoço. Tem alguma orientação a ser dada?
Tem alguma orientação, Patrícia, a ser dada? Patrícia nem está aqui, então acho que não. Tá bom, peraí, está aqui. Tem alguma orientação sobre o almoço, Patrícia? A orientação é comer, é isso? Como vai ser todo mundo junto? Aí tem que colocar as ferramentas. Por favor, cada um fica na sua mesa. A gente coloca, a gente ora e aí todo mundo vai descer. Peraí, não entendi. Volta, não entendi.
Todo mundo vai descer e fica na mesa. A gente vai colocar as ferramentas, todas lá. Está todo mundo aqui. A Angelina consegue colocar tudo lá. Aí a gente ora e aí a gente vai servir.
Tá bom. A gente ora e depois se serve. Obrigada, Paty. Então vamos, uma musiquinha, aí a gente desce pro almoço. E o quê? Ah, não, isso aí é coisa de pastor. O Paulinho faz essa parte. Vamos, a gente vai cantar, aí vem a bênção do pastor, tá bom? Vamos ficar em pé? Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão-se os hinos declarando nas nações ao redor. Glória.
Glória a Deus nas alturas. O céu lhe vem louvor, Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Hoje eu celebrai-o. Glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o. Ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aí, a nossa próxima aquisição, em nome de Jesus, é um ar-condicionado. Para a gente ficar feliz. Em nome de Jesus.